São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 12 de janeiro de 2021.
Essa edição 13.478 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol marca presença em vários momentos, mas a nebulosidade continua aumentando e há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite também. Os termômetros estão marcando 28 graus. Acordo impede divulgação de dados completos da Coronavac.
E municípios receberão 2 milhões de doses semanais da vacina.
Nevasca deixa Madrid bloqueada e temperatura pode chegar a 13 graus negativos.
O Papa libera funções às mulheres na igreja.
O Banco do Brasil fechará 361 unidades e quer 5 mil funcionários no programa de demissão voluntária.
Secretária doutora Regina promete mais segurança para o distrito de Aparecida.
O governo divulga calendário de pagamentos do Bolsa Família.
Libertadores, hoje tem Palmeiras e River Plate.
5 partidas hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
Vamos divulgar os números do coronavírus no município de Monte Alto. O boletim de ontem aponta que nós estamos com 21 pacientes aguardando o resultado do exame. Um está na enfermaria e 20 no isolamento domiciliar. 95 pacientes estão em tratamento, 2 estão na UTI, 6 estão na enfermaria e 87 estão aqui no isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto já registrava 47 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de ocupação de leitos exclusivo para o coronavírus, nós temos 14 na UTI. 7 estão ocupados e 7 estão livres. Em termos de leitos da enfermaria, 8 estão ocupados e 14 estão livres. Estão internados na UTI aqui de Monte Alto, 2 pacientes de Monte Alto, 1 paciente de Vista Alegre do Alto, um paciente de Pitangueiras, um paciente de São Simão, um paciente de Brodowski e um paciente de Jaboticabal. Disque Covid, 3241-1023.
Pressionado pelos preços dos alimentos, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do Brasil, fechou o ano de 2020 em 4,52%. E acima da meta para o ano, que era de 4%. Trata-se da maior inflação anual desde 2016. O resultado veio um pouco acima do esperado. Os analistas do mercado financeiro estimavam uma inflação de 4,37% em 2020.
Nós estamos com a reivindicação daquelas pedrinhas lá no calçamento da Praça de São Benedito, onde se realiza a feira. Ficaram de providenciar o serviço lá, antes de domingo, onde vai acontecer novamente a feira do produtor. Vamos entrar em contato com o setor responsável, porque tem muitas pedras soltas, e até uma senhora caiu nesse local aí, no último domingo também. Vamos falar com o setor responsável, para dar uma resposta para os nossos munícipes.
Lava Jato, A Polícia Federal cumpre na manhã de hoje mandados de busca e apreensão pela 79ª fase da Operação Lava Jato. Nesta fase, são investigados pagamentos de propina na Transpetro e operações de lavagem de dinheiro por meio da negociação de imóveis e obras de arte. Segundo a Polícia Federal, são 3 mandados no Rio de Janeiro, 2 mandados em Brasília, 2 em São Luís do Maranhão, 2 em São Paulo e 1 em Angra dos Reis. Apurou-se que mandados são cumpridos nos endereços de Márcio Lobão e Edson Lobão Filho, filhos do ex-ministro Edson Lobão. O pai dos investigados não é alvo da operação desta terça-feira.
Vem aumentando os furtos e roubos em nossa cidade. Praticando os furtos e roubos, daqui a pouco mais notícias no plantão policial, mas uma proprietária de um salão de beleza já ficou desanimada. Tentaram entrar e destruíram a porta, mas não conseguiram entrar nem levar nada. Mas desanimada, ela disse o seguinte: não vou trabalhar mais aí, vou ter meus produtos, vou vender em casa também, que eu, pelo menos eu tenho um pouquinho mais de segurança na minha casa. Isso vem desanimando. Agora, temos que fazer aí um programa urgente para combater esses furtos e roubos, tanto nos bairros como no centro da nossa cidade. Daqui a pouco, no plantão policial, vão divulgar aí um furto que teve numa loja. Claro que parte da mercadoria foi até recuperada, mas os estragos que eles fizeram lá, nós vimos a foto, a impressão que fizeram até uma fogueira dentro da loja. É lamentável, no centro da cidade, no final de semana, arrebentaram a porta de vidro do Foto Central.
Foi, Moreira. Moreira, percebe-se o seguinte, que na maioria são elementos reincidentes, né? Já tem uma capivara ali.
Tem capivara, tudo. Acontece o seguinte, a impunidade, Paulo. A impunidade nesse país. Nós vimos um acidente em São Paulo. O cara embriagado. Ele entrou na contramão, bateu de frente com uma caminhonete. Matou o casal. Foi embora. Se apresentou depois para não dar flagrante. Foi, fez boletim de ocorrência e foi para casa. Zé, bêbado, na direção, matou, está em liberdade. A impunidade no nosso país é que dessas condições de aumentar cada vez mais. Isso é um caso de pandemia, papo furado para bandido. Ah, também pandemia, vai ter audiência de custódia, não vai para cadeia. Tem que ir para cadeia, sim. Temos um menor aí que tem uma capivara que vai daqui até a Imbitirama. Um menor, hein, com uma capivara como essa. A lei não pode fazer nada com o rapaz? Claro que pode, sim. Coloque ele na fundação casa. Como é que não? Tire ele da sociedade. Não tem condições de viver no meio da sociedade. Um de menor que é bandido como esses? Então tem que levar, sim. Pode colocar na fundação casa, sim. Tem que ser mais rígidos. Cumprir a lei. A lei dá brecha, mas não tem brecha para eles. Tem que fazer isso, porque do jeito que está, ninguém suporta mais. Amanhã nós seremos vítima também.
Pois é, ninguém sabe quem vai ser o próximo, né? Porque a luz do dia não tem hora, não tem dia, não tem nada. Atacam a qualquer momento, né, Moreira?
Você vê o exemplo que nós tivemos dias atrás aí, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deu liberdade para o maior traficante do nosso Brasil. Saiu, fugiu. E até agora ninguém sabe onde é que ele está. Mentira. Sabe sim. Não querem pegá-lo.
11:08.
Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. E a loucura de ofertas continua. Confira, melancia, R$10 a unidade ou peça. Cebola, R$2,49 o quilo. Berinjela, R$0,99 o quilo. Tomate, R$3,99 o quilo. Manga Palmer, R$1,49 o quilo. Mas atenção, ofertas válidas somente até terça-feira. Hortifruti Repolhão, muitas novidades, diferenciado e muita economia. Seção de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga Choperia Iceberg.
CL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a CL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com Abraço Lorenzano. Ligue 991420875.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 997 67 52 33.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Savinhago. São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Tomate longa vida quilo, R$4,98. Pêssego nacional quilo no Saviganhe, só R$7,98. Batata de primeira quilo, R$3,98. Melancia quilo, R$1,19. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$9,90. No cartão Savinhago, R$7,90.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Savinhago. Tá esperando o quê?
O Jornalismo da Cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
...2021 chegou e a Ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra você.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildinha, fone 3242-4707.
Comece o ano novo com um sorriso mais bonito na Clínica Sorriso. Aproveite então as condições especiais da Clínica Sorriso e realize o seu sonho. Nós vamos falar agora com o Dr. Eduardo, da Clínica Sorriso. Ele vai contar pra gente como é fácil ter um sorriso bonito com a Clínica Sorriso. Bom dia, Dr. Eduardo.
Olá, João. Olá, Paulo. É um prazer estar novamente aqui falando diretamente do Jornal da Rádio Cultura para toda Monte Alto e região. Paulo, estou aqui hoje para falar de, antes de mais nada, desejar novamente um ano novo, maravilhoso para todos, que esse ano que começou, que ele venha de pé direito, que ele inicie trazendo muitas coisas boas, prosperidade para todos, saúde, e falar um pouco de qualidade de vida, falar um pouco de dente, falar um pouco de saúde, falar um pouco do sorriso renovado. Porque o ano 2020 foi um ano difícil para todos nós e a gente tem que olhar para 2021 como um recomeço, como uma mudança, buscar o melhor em 2021. E nós entendemos daqui da Clínica Sorriso que um sorriso novo ajuda muito. Imagina você começar 2021 com um sorriso renovado, com qualidade de vida, com autoestima reestabelecida, você de alto astral, ano novo, vida nova, sorriso novo, com qualidade e com condições que cabem no seu bolso, é só na Clínica Sorriso. Você sabe que nós temos várias campanhas durante o ano, que vamos ter, se Deus quiser, várias esse ano também, e vamos iniciar, que tal você iniciar 2021 com um sorriso novo? iniciar 2021 com qualidade de vida, com bem-estar. Essa é a nossa proposta. Venha para a Clínica Sorriso, venha fazer sua avaliação sem custo nenhum, que nós vamos te trazer condições imperdíveis, condições que você vai conseguir tratar os seus dentes, vai conseguir renovar seu sorriso com extrema qualidade e condições que cabem no seu bolso. Esse é o nosso intuito. Esse é o intuito da Clínica Sorriso para toda a população de Monte Alto e região. Paulo, João, muito obrigado. Passar os contatos aqui. Quem quiser, pega o telefone, liga, faz seu agendamento pelo telefone. Ou também, se você preferir pelo WhatsApp, temos o WhatsApp, pode fazer agendamento pelo WhatsApp. O pessoal ali da recepção vai te responder, vai te marcar a avaliação. E lembrando, sem custo nenhum, sem compromisso nenhum. Mas quando você chegar aqui e ver qualidade de serviço, com condições que nós temos, você vai fazer o tratamento, tenho certeza. E também, caso você queira vir diretamente à clínica, vem na Rua do Livramento, 1554, em frente à Casa do Bahia. Não perca essa oportunidade, vamos começar 2021 com um sorriso novo, com qualidade de vida e com bem-estar. Muito obrigado a todos, um grande abraço.
Muito obrigado, doutor Eduardo. Então não perca essa chance, ligue agora para a Clínica Sorriso, é o 3241-0857, ou então WhatsApp 99635-5810. Clínica Sorriso, você sabe, na Nhonhon Livramento 1554, bem no centro de Monte Alto.
Você merece tudo mais barato, Linha Sorriso no amarelinho, preço baixo.
Ofertas: repolho verde ou pepino caipira, quilo 99 centavos. Cenoura ou cabotiao, quilo 1,99. Assim bovino, quilo 23,90. Desodorante aerosol Above 90 gramas, 4,29. Detergente em pó Omo, 5,6 kg, 45,43. Nesta embalagem, cada 800 gramas, sai por 6,49. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 16 minutos e 30 segundos e as equipes estão passando recolhendo. Aliás, eu quero o Paulo Silas, caminhão passou no Jardim Paulista 1 e 2 e não retirou tudo não, inclusive tem até pneus lá. Por favor, Paulo Silas, Jardim Paulista 2, Jardim Paulista 1 também, nós sabemos que tem atrasos. Mas hoje, terça-feira, as equipes estão passando recolhendo galhos no centro, na Vila Municipal, no Jardim Bela Vista, no Novo Bela Vista, Jardim Paulista 1 e Jardim Paulista 2. Então vão passar ainda, já passou o caminhão e não retirou. Pode ser que vai passar novamente por esse local e retirar. Nós estamos recebendo fotos aqui. Então vão retirar galhos também no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, Jardim Santana e Jardim Bandeirantes. Para ir adiantando, amanhã, quarta-feira, as equipes estarão passando no centro, no bairro do São Guilherme, no Jardim Novo Bela Vista, continua no Bela Vista, continua também no Jardim Bandeirantes, passar no Jardim Laranjeiras, no Jardim São Cristóvão e no Jardim Califórnia.
Protesto na Bahia. Trabalhadores da Ford protestam contra o fechamento da fábrica da montadora em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Ontem, a montadora Ford anunciou que encerrará a produção de veículos em suas fábricas no Brasil após um século.
É lamentável, né? Você viu o Banco do Brasil também? O Banco do Brasil vai fechar aí mais de 300 postos de atendimento. E eles querem mais de 5 mil funcionários em um programa de demissão voluntária. Tomara que não atinja aqui ninguém de nossa cidade também, né? Mas estão aí para reduzir as despesas, o Banco do Brasil.
Exatamente, é o programa de demissão voluntária e o fechamento de 361 unidades, incluindo agências, postos de atendimento e escritórios, no primeiro semestre deste ano. Esse programa de demissão voluntária do Banco do Brasil, que vai até fevereiro, prevê o desligamento de pelo menos 5 mil pessoas.
Com escolas, tribunais, museus fechados, neve acumulada nas calçadas, bloqueando ruas, Madrid e centro da Espanha seguiam paralisados na segunda-feira. E pior que hoje, nessa terça-feira, a previsão é de que até 13 graus negativos e muita neve lá na Espanha também.
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, testou positivo para coronavírus, mas até agora não apresentou sintomas. São essas as informações de seu gabinete. O político de 72 anos está buscando um segundo mandato como presidente do país nas eleições de 24 de janeiro.
E o plano do governo de São Paulo de gestão João Dória para vacinação de 18 milhões de pessoas contra a Covid mantém a primeira fase aí, o envio de 2 milhões de doses semanais da Coronavac para os nossos municípios. Para que o imunizante chegue a 645 cidades do estado, caminhões farão cerca de 70 rotas semanais.
Mais uma condenação do Cabral. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi condenado ontem a 11 anos e 3 meses de prisão por corrupção passiva em um processo decorrente da Operação Cefini, desdobramento da Lava Jato no Rio. Com isso, as penas de Sérgio Cabral chegam a 332 anos, 5 meses e 16 dias de prisão. É a 17ª vez que Cabral é condenado na Lava Jato.
E vence hoje o pagamento da primeira parcela ou da cota única com desconto de 3% do IPVA 2021 de veículos com placa final 4. Final 4, IPVA, está vencendo hoje, terça-feira, dia 12.
O Tribunal Superior Eleitoral informou ontem que auditorias externas nas eleições municipais de 2020 mostram que não foram identificadas quaisquer situações que comprometessem a transparência e a confiabilidade da votação eletrônica. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral acrescentou que as auditorias externas ocorreram nos tribunais regionais eleitorais e foram feitas por uma empresa especializada contratada por meio de licitação. O tribunal tem ressaltado que não há qualquer evidência ou indício de fraude no processo eletrônico de votação.
Ontem nós tivemos uma partida pela Série A do Campeonato Brasileiro, Bragantino 2, Atlético Mineiro também 2. Amanhã, às 21 horas, pela Série A do Campeonato Brasileiro, teremos Corinthians e Fluminense. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, 3 partidas ontem, Ponte Preta 2, Cuiabá 2, Série B 2, Guarani 0. E Confiança 1, Operário Paraná 2. Hoje teremos mais 5 partidas pela Série B. Às 19h15 tem Botafogo de Ribeirão Preto e Sampaio Corrêa. No mesmo horário tem Náutico e América Mineiro, Brasil de Pelotas e Juventude. Às 21h30 tem Igor Meritão. O Paraná recebe o CSA e a Chapecoense recebe o Figueirense. Amanhã, mais 2 partidas pela Série B, às 19h tem Avaí e Vitória, e às 20h30 tem Cruzeiro e Oeste.
11h22.
Você merece tudo mais barato, venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas: repolho verde ou pepino caipira, quilo 99 centavos; cenoura ou cabotiau, quilo 1,99; assim bovino, quilo 23,90; desodorante aerosol Above 90 gramas, 4,29; detergente em pó Omo 5,6 kg, 45,43; nesta embalagem cada 800 gramas sai por 6,49. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Setãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque, a escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Thiago quer te ver sempre com bem.
2021 chegou e a Ótica Thiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a Ótica Thiago, nessa você pode confiar.
Hortifruti Repolhão, um novo endereço da dona de casa. E a loucura de ofertas continua. Confira: melancia, R$10 a unidade ou peça; cebola, R$2,49 o quilo; berinjela, R$0,99 o quilo; tomate, R$3,99 o quilo; manga palmer, R$1,49 o quilo. Mas atenção, ofertas válidas somente até terça-feira. Hortifruti Repolhão, muitas novidades, diferenciado e muita economia. Sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga Choperia Iceberg. We'll be right back.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Fone 3242-4707. ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Pro Pique 400ml, fardo com 12, 14,90. Pro Pique 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, 11,50. Pupi pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Savinhago. São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Batata de primeira, quilo R$3,98. Alho importado, quilo R$16,90. No cartão Savinhago, R$13,90. Tomate longa-vida, quilo R$4,98. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$9,90. No cartão Savinhago, R$7,90. Maçã Fuji, quilo no Savinhago, só R$7,75.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Savinhago. Tá esperando o quê?
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Plantão Policial, vamos às ocorrências em destaque. Furto qualificado na Avenida Doutor José de Paulo Eduardo, em um estabelecimento comercial, através de arrombamento, levaram bebidas. Isso foi no dia 8 à noite. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. Um bar também foi assaltado na rua Luiz Sestari, 431. Levaram bebidas e dinheiro. Foi no dia 9 pela manhã. Furto de uma motocicleta na Rua das Palmas, número 84, no Jardim Primavera, ontem na madrugada. O trabalhador deixou a sua moto no estacionamento da empresa. Quando saiu, não mais encontrou a moto CG 125 Fan ES 2013, na cor preta, placa FSD 2818. Um ato infracional de porte de droga, ontem às 9h40, na Rua Moratsuki Hori, no Jardim das Oliveiras. Um adolescente, quando viu os guardas civis municipais, se portou de maneira suspeita, mas como ele é conhecido nos meios policiais, a polícia fez a abordagem, ou melhor, a guarda civil fez a abordagem e no bolso dele encontrou 22 gramas de maconha. Adolescente de 16 anos foi levado à delegacia de polícia e depois foi liberado. E um desmanche de bicicletas e motocicletas foi descoberto. De acordo com informações, a mãe de um dos adolescentes acabou informando a Guarda Civil Municipal sobre o que estariam fazendo o filho e outros adolescentes, Moreira.
E essa senhora vem colaborando com a polícia, viu, Paulo? Que ela não concorda com o filho vem fazendo.
Claro,
o filho é adolescente, concorda, né? Claro, o filho é adolescente e já tem várias e várias dezenas de passagens pela polícia e ela não concorda e ela está colaborando com a polícia.
É, e depois a Guarda Civil Municipal foi levada até o endereço da filha dessa senhora e lá encontrou três menores. Um fugiu, um menor residente no Jardim Jaqueline e outro no Jardim Alvorada. Eles depois foram liberados. E nós tivemos também o assalto, arrombamento em duas lojas na Rui Barbosa, um flagrante. O indivíduo foi detido e pela manhã estava sendo confeccionado o boletim de ocorrência, Moreira.
Verdade, Paulo. Ele levou roupas, perfumes, semijoias e R$130 entre cédulas e moedas. Nós vimos fotos também, o estrago que ele fez dentro de uma loja.
A bagunça, sujeira, né, Moreira?
A bagunça, sujeira que ele fez. Ele foi detido, está à disposição da justiça. Daí a polícia militar prendeu esse ladrão que vinha praticando vários furtos na nossa cidade.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não tem...
perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Cale as rucos condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
São 11 horas 29 minutos e 30 segundos. O Ministério da Agricultura publicou ontem a liberação de mais 56 agrotóxicos para o uso dos agricultores, 51 genéricos e 5 inéditos. A divulgação se refere aos últimos registros autorizados em 2020. Com isso, as novas liberações somaram 461 no ano. Do total, segundo o Ministério, são 37 agrotóxicos químicos e 19 biológicos, que são aqueles que podem ser utilizados tanto em lavouras comerciais quanto na produção de alimentos orgânicos. Pela legislação brasileira, tanto os produtos biológicos utilizados na agricultura orgânica quanto químicos utilizados na produção convencional são considerados agrotóxicos.
Bem, nós continuamos recebendo as fotos, as reivindicações, pessoas estão revoltadas pela própria situação que se encontra os bairros da nossa cidade. Podemos falar no centro da cidade também, em algumas praças, sobre matos. Vamos sempre falar aqui em consideração aos nossos munícipes, que mandam as suas fotos para nós. Mas nós sabemos que a prefeita hoje pela manhã já esteve lá no Canil, e estão também visitando vários bairros aí, por isso que não estão presentes aqui. Inclusive, se não me engano, estão lá em Ibitiramba. Eu vou conversar com o Luiz Felipe neste momento para falar aí como é que estão aí as notícias da nossa prefeitura. Luiz Felipe, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia aos ouvintes, internautas aí da Rádio Cultura. Nós não chegamos a tempo, João. Estamos aqui, fizemos uma visita dupla, né? Saímos do Canil e estamos aqui em Ibitirama, na área, com vereadores presentes aqui também, secretários, além da visita no Canil, né, para fecharmos o plano de trabalho lá. Aqui também estamos observando, né, uma área que é licenciada para a CETESB, para a questão dos cemitérios, né, ampliação de cemitério, e também a área do antigo cemitério, que tem algumas questões a serem colocadas.
Certo. A prefeita também está aí com a comitiva?
Está aqui também.
Certo. Podemos falar então com quem? Com a prefeita, para falar alguma coisa?
Claro, nós vamos sim. Eu estou aqui, lá também, né, no Canil, foi elencado coisas importantes, né, João? Uma área muito importante para a saúde pública, para a questão animal. Os vereadores todos juntos também, um pacto bastante interessante para que a gente recupere aquela área. E aqui, na questão do cemitério também, na questão de Ibitirama, de forma geral, mas em especial do cemitério. Eu vou passar para a Maria Helena. E aí você bate papo com ela também, João.
Tá, ok. Vamos falar então com a prefeita Maria Helena. Ela esteve lá no Canil e agora está no povoado de Ibitirama. Primeiro vamos falar com a prefeita sobre a situação do nosso Canil. Prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura. Um abraço a todos. Muito obrigada aí pela oportunidade de chegar nos lares. E agradecer a vocês aí pela parceria e a compreensão com o nosso trabalho enquanto prefeitura.
Como foi
dizer que estivemos ali no Canil, agora certo. Estamos aqui em Ibitirama, acompanhando o espaço, vendo as questões aqui do nosso Ibitirama também. Como estivemos no distrito também, a gente precisa deixar registrado e agradecer a presença dos vereadores, secretariado, que nos acompanha aí nesse trabalho.
Maria Helena, como foi a visita lá no Canil? Como é que está a situação do nosso Canil?
Olha, eu vou ser muito franca, a gente fez grandes levantamentos, né? Enquanto vereadora também já havia passado por lá, mas agora a gente, enquanto executivo, com a prerrogativa de executar as ações, estivemos ali nós do executivo, enquanto Canil, representantes da APAMA, representantes da Bicho Monte Alto, os vereadores também, o meu secretariado. A gente fez um levantamento geral e precisa de uma organização, desde o quadro de funcionários, precisamos de organização também em relação ao trabalho desenvolvido ali com os nossos animais, uma quantidade muito grande de animais. A gente sabe, nós vamos ter que fazer um trabalho de educação ambiental também com a nossa população. É um problema seríssimo que nós temos dentro do nosso município, a questão do abandono desses animais. A gente tem visto que está aumentando a quantidade de animais deixados pelas ruas. Então, assim, vai ser uma ação integrada que nós vamos realizar dentro de Monte Alto para também fazer o cuidado para com os nossos animais. A gente tem visto aí tratos também, a gente acompanhou alguns atendimentos e é muito importante a gente ver que a população, no geral, muitas e muitas pessoas entrando em contato que querem colaborar com essa ação de cuidado com os animais. Então, a gente vê que lá dentro do canil, os animais estão bem cuidados. E isso a gente tem que deixar essa tranquilidade para a nossa população. Mas a gente vê que nas ruas existe um grande número de abandonos, de maltrato com os animais. Então, em conjunto, prefeitura, a Câmara, a APAMA, Bichos Monte Alto, outras entidades, a gente vai sentar, vai fazer uma audiência pública e vai buscar uma solução pra, também para esse problema do abandono dos animais aqui na nossa cidade. Também a gente tem um levantamento do nosso distrito de abandono de animais. Nós estamos aqui andando em bicicleta, também a gente está acompanhando alguns levantamentos de reivindicações das pessoas daqui. E é isso, João. Muito bacana essa união de forças para resolver os problemas. E estamos aqui em Ibitirama, vendo a questão desse nosso cemitério abandonado. Aqui, a gente, como a gente acabou de dizer, nós temos restos de familiares, de pessoas. A gente tem que ter muito respeito para com todos. Então é isso. Estamos rodando a nossa cidade, rodando os nossos bairros, fazendo levantamento, né? Nós estamos com muitos pontos de mato, muitos pontos, as nossas praças, mas nós estamos sim, quer dizer, sétimo dia de trabalho, mas nós estamos fazendo um grande levantamento para que a gente possa realmente deixar a nossa cidade com a cara que a nossa população precisa.
Prefeita Maria Helena, essa área aí destinada para um novo cemitério, isso, essa área é boa, será que
sim,
aí nós...
Sim, sim. Estou aqui com os vereadores, a gente está fazendo esse levantamento. Como todo mundo sabe, o nosso cemitério, a gente não tem mais muito para onde crescer. E a cidade, eu preciso planejá-la para 10, 20, 30, 40 anos, né? E a gente sabe que daqui 5 anos, 1 ano, a gente já não tem mais um espaço para poder acomodar as pessoas que venham a falecer dentro do nosso município. Então, por responsabilidade, já entramos em contato com o CETESB, com todos os órgãos, e estamos aqui já para fazer reconhecimento de terreno, conversar também com a Câmara Municipal para trabalharmos juntos pela nossa cidade.
Então, podemos até afirmar que o novo cemitério será em Ibitirama.
Sim, de acordo com os levantamentos de área que a CETESB fez aprovação, aqui realmente em Ibitirama.
Certo. Maria Helena, a doutora Regina esteve ontem no distrito de Aparecida e prometeu, sim, mais segurança para o distrito, que era uma reivindicação feita por você também.
Sim, sim. Nós tivemos uma reunião antecipada com a doutora Regina, também pedimos para que ela estivesse lá, fazer integração de forças. Nosso distrito, não só o nosso distrito, mas toda a nossa população, né? Monte Alto também, a gente está com muitos problemas de pequenos e furtos, e inclusive assaltos, a gente sabe que já vieram acontecer, e a gente está buscando dentro do pequeno efetivo que nós temos, porque nós sabemos que há sim um concurso vigente, a gente está buscando legalidade para poder fazer a contratação desses novos guardas. Por mim, eu já teria contratado, levado para trabalhar, que a gente está precisando desse efetivo. Hoje nós temos um efetivo de 14 pessoas, é muito pouco para o tamanho da necessidade do nosso município. Então estamos aguardando um parecer jurídico para fazer a contratação dessas pessoas e efetivamente resolver da melhor maneira possível o problema de segurança, né? Que é um problema que a gente sabe que ele está associado à questão também do desemprego, que ele está associado a todos os problemas que o país também tem enfrentado. E não seria diferente aqui em Monte Alto.
Certo. Você tem novidade a respeito, se não foi possível uma reunião ainda com a empresa do transporte coletivo?
A empresa do transporte coletivo já foi convidada para uma reunião, a gente está aguardando os contratos para que a gente possa ver a questão dos horários, porque está tendo uma flexibilização de horários em relação, em virtude do Covid, mas essa empresa, a gente já entrou em contato com a empresa, estaremos essa semana, mais tardar no começo da outra semana, já em reunião com a empresa para resolver o problema do transporte coletivo também. E estaremos também convidando a Câmara Municipal para participar com a gente, trazendo, porque o vereador ele é a ponte, né, entre a população e o executivo, para que os nossos vereadores também possam estar trazendo para a gente as reivindicações dos munícipes.
Certo. Tem alguma programação de mais visitação durante essa semana, prefeita?
Não, essa semana a gente já teve uma licitação da questão de medicamentos, que foi, graças a Deus, foi muito bem, e outras ações que a gente tem realizado de gabinete integrado no nosso município.
Certo.
João, vou passar aqui a palavra ao presidente da Câmara, ele possa falar um pouquinho com a nossa população. Só um minutinho, por favor.
Então vamos conversar também com José Cláudio Forçati.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura.
Oi, Bicudo, bom dia, tudo bem, Bicudo?
Tudo em ordem, graças a Deus.
Certo, você está acompanhando essa comitiva, fazendo várias visitas também, e isso que é o trabalho.
Sim, né? Sim, João, nós estamos no Canil, tá? Para fazer uma visita lá com alguns vereadores, algumas pessoas da prefeitura, prefeita, administração, tá? Para a gente poder ter um melhoramento em certos setores da prefeitura. A gente também está fazendo uma visita aqui em Bitirama, né, no futuro cemitério que poderá acontecer, que tem que ser uma obra meia grande, que não é de um dia para o outro, mas estamos percebendo aí que há uma boa intenção. Isso é muito bom, quem ganha com isso, não só nesse sentido. A gente tem andado para a cidade, a gente sabe do crescimento dos matos, a gente sabe da limpeza, devagarzinho vai chegando lá. Mas se Deus quiser, nós estamos aqui querendo fazer limpeza, tem que fazer uma parecida, tem que fazer um mosquito no céu, tem que fazer no geral. Então a intenção da gente, como executivo legislativo, é fazer um trabalho integrado, uma boa ação.
Tá certo. Ô Bicudo, a Câmara está ficando aberta para atender o público?
Perdão, tá bem baixa.
Olha, a Câmara está ficando aberta, qual o horário para atender os munícipes?
Não, normal, das 8 à meio-dia, das 18 à meio-dia, né, e da 1 às 5.
Ah, sim, se o munícipe precisar, pode procurar a Câmara.
Sim, claro, não para, fala em recesso, mas tem dia que 6:30 da Câmara, estou já fazendo atendimento lá na Câmara.
Tá certo.
Na questão de agendar, tal, mas o horário normal para todos os vereadores atender a população é um horário normal. Entendeu? Está em recesso, mas não significa que não estamos ali para trabalhar. Estamos ali, todos os vereadores, em bom sentido, para correr, para lidar com o município, atender a população, para ver o melhor no conteúdo em todo.
Tá certo, Bicudo. Um abraço e um bom trabalho para você também.
Obrigado, um abraço a todos.
Tá aí o Bicudo falando também direto de Bitirama, acompanhando a prefeita Maria Helena, com secretários e outros vereadores também, que fizeram uma visita no Canil, que a situação lá é grave. Claro que estão fazendo de tudo para melhorar ainda mais, dar uma melhor estrutura com aqueles animais, mas temos que fazer um trabalho de conscientização. As pessoas estão abandonando muitos animais também. Parece a responsabilidade da prefeitura, a prefeitura que se vira. O cachorro nasceu até ontem. Cresceu, está dando trabalho, você já abandona, coloca na rua, tudo bem. Além disso, maus tratos para alguns animais. E lá no Ibitirama, lá de fato já é do conhecimento da população, existe uma área muito grande, lá já tem um cemitério em Ibitirama. E lá vai ser a única solução, um novo cemitério lá em Ibitirama. A gente sabe, para fazer um sepultamento, sai daqui e vai até Ibitirama, 5, 10 minutos, você está lá no cemitério de Ibitirama e já as famílias comprando jazigos, a hora que estiver pronto, porque será um novo cemitério. O nosso cemitério praticamente já está esgotado. Você pode apropriar mais um imóvel, dali para quanto? 5, 6 ou 10 jazigos e depois? Então já estão prevendo isso, é uma obra grande, muito grande, vai precisar de uma verba muito boa também, para construir esse novo cemitério lá em Ibitirama. A respeito da visita da doutora Regina Helena, secretária da Segurança Municipal no Distrito de Aparecida, ela estará aqui na Rádio Cultura. Essa semana ela estará aqui para falar como que foi a reunião, o que ficou decidido, nós pedimos informações, que vai ter novamente a presença da Guarda Municipal no Distrito de Aparecida. Viatura com 2 guardas, fazendo o rodízio necessário no cronograma, que aí ela que vai comentar. E também a presença de um guarda patrimonial, 8 horas por dia lá no Distrito de Aparecida. mas esse assunto vamos deixar para a própria doutora Regina falar com a nossa população, principalmente para os moradores do distrito de Aparecida.
O governo divulga calendário de pagamentos do Bolsa Família.
Os pagamentos do Bolsa Família serão realizados sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de acordo com o calendário oficial de pagamentos divulgados pelo Ministério da Cidadania na segunda-feira. A única exceção é dezembro, quando o pagamento tem como limite o dia 23, em função das festas de fim de ano. Para saber em que dia o benefício ficará disponível para saque ou crédito em conta bancária, a família deve observar o último dígito do número de identificação social, NIS, impresso no cartão de cada titular. Para cada final de NIS, há uma data correspondente por mês. Se o NIS do titular termina com o número 1, em janeiro, por exemplo, os pagamentos iniciam-se no dia 18. As parcelas mensais ficam disponíveis para saque durante 90 dias após a data indicada no calendário. Famílias que receberam o Bolsa Família precisam conferir se algum beneficiário participou das eleições de 2020. Beneficiários que foram identificados como doadores de recursos financeiros, prestadores de serviços a campanhas eleitorais, candidatos a cargos eletivos com patrimônio incompatível com as regras do programa, ou que forem candidatos eleitos nas eleições de 2020, tiveram o benefício bloqueado. A medida foi adotada para garantir que somente quem realmente se enquadra nos critérios receba o Bolsa Família. Para o cancelamento não ser permanente, famílias que se encaixam nesses quesitos precisam realizar a atualização cadastral. O calendário com os prazos está disponível no site do Ministério da Cidadania. De Brasília, Alan Barbosa.
São 11 horas mais 45 minutos. Ontem, nós assistimos uma reportagem que um senhor dono de um imóvel lá em São Paulo estava discutindo com a sua inquilina. Estava discutindo, não sabemos o motivo lá. Ele ficou uma hora tão revoltado que ele pegou um cachorrinho bonitinho, de raça pequeno, e arremessou para a rua. Como foi gravado tudo isso, ele foi para a cadeia. Foi preso, que maus tratos é crime da cadeia. Nós estamos recebendo uma informação aqui, é o seguinte, que ontem receberam uma denúncia que jogaram um gato de uma sacada de um prédio da Avenida Antônio Forçati. Um gato. Será feito o boletim de ocorrência, porque teve testemunhas certinho. Faça o boletim de ocorrência sim. Quem jogou esse animal da sacada lá da Avenida Antônio Forçati tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Tem testemunha, faça sim o boletim de ocorrência. É assim que nós temos que fazer. Maus tratos é crime. Crime vai para a cadeia.
Cidades paulistas receberão 2 milhões de doses de Coronavac por semana. As 200 mais populosas recebem primeiro.
Instituto Butantan poderá enviar 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 por semana aos municípios paulistas. Isso depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovar o imunizante Coronavac, desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac. O anúncio foi feito pelo representante do governo de São Paulo, Eduardo Ribeiro, secretário executivo da Secretaria Estadual da Saúde. O imunizante chegará primeiro às 200 cidades mais populosas. Caminhões refrigerados vão distribuir as doses por um trajeto semanal de 70 rotas. Conforme explicou Ribeiro, os destinos serão 25 centros regionais, onde mais de 440 municípios poderão retirar as vacinas. O abastecimento nos postos ficará a cargo das administrações municipais. Os comboios serão acompanhados pela Força Tática, ROCAM, Guarda Montada do Butantan e com apoio de comandos regionais e guardas municipais. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 11 horas mais 48 minutos. Nós estamos recebendo algumas sugestões a respeito do nosso cemitério. Nós já tivemos um projeto aqui, Monte Alto, parecido com isso, mas não deu certo. Existem vários túmulos que estão abandonados no nosso cemitério. Estão abandonados mesmo. Ninguém sabe mais se tem dono, se não tem. Lá existe um cadastro no nosso cemitério. Convocar essas famílias, se tem ainda essas famílias, se não tem, quem é o proprietário que eles estão não tem, devolver tudo isso para a administração e a administração colocar à venda novamente, que abre muito mais espaço para as pessoas que queiram ter um jazigo no nosso cemitério. E tem dezenas e dezenas, sim, de jazigos abandonados no nosso cemitério. Agora, precisa pegar o cadastro, não cometer injustiça e fazer tudo dentro da lei, que ainda dá um pouco mais de espaço para o nosso cemitério.
O número de novos registros de armas de fogo no Brasil aumentou 90% em 2020 em comparação com o ano anterior e foi o maior número da série histórica do Sistema da Polícia Federal. Esses números registram apenas as armas de fogo que vão ficar nas mãos de civis. A Polícia Federal autorizou o registro de 179.771 novas armas de fogo em 2020, um aumento de mais de 91% em relação a 2019.
Outra sugestão, fazer um sepultamento vertical, que existe cemitérios, né? Sepultamento Sim. vertical em várias cidades, principalmente na capital. Mas fica aqui registrada a sugestão. Outra dizendo o seguinte também, eu tenho um túmulo que quero vender. É proibido comercializar jazigos no nosso cemitério. O que está dando a sugestão são aqueles jazigos antigos, que para saber se tem proprietário ou não tem, retornar para a prefeitura, e a prefeitura sim deixar à disposição lá para morreu alguém. Então nós temos um túmulo aqui, a pessoa pode adquirir o túmulo, comprar aquele túmulo para fazer o sepultamento do seu ente querido. Isso sim, mas comercialização de túmulos jazigos é proibido no nosso cemitério.
Norte e Nordeste são mais afetados por fim do auxílio emergencial.
O fim do auxílio emergencial deve prejudicar o desempenho econômico dos estados do Norte e Nordeste em 2021. De acordo com o estudo da consultoria Tendências, as regiões devem ter queda na renda e crescimento mais baixo do que a média nacional. A expectativa é que no Norte a renda caia 8,5% e no Nordeste 8%, enquanto no restante do país a redução deve ser de, em média, 3,7%. Segundo o economista da consultoria, Bruno Assis, os estados dessas regiões foram os que mais tiveram pessoas recebendo o auxílio emergencial. E nem todos esses beneficiários conseguirão retornar ao mercado de trabalho para obter renda.
A gente entende que a recuperação do mercado de trabalho ela não deve beneficiar igualmente todos os grupos sociais do país. As regiões Norte e Nordeste, elas são caracterizadas aí por baixas remunerações, por elevadas desigualdades entre grupos de população ocupada, altas taxas de informalidade, uma marcante heterogeneidade entre os setores produtivos. E isso tudo faz com que maiores vulnerabilidades econômicas permaneçam, por exemplo, entre as mulheres de cor preta, jovens, com menor nível de instrução e residentes nessas regiões.
Diante desta queda na renda, a atividade econômica nos estados também será afetada, conforme observa o economista Bruno Assis.
A gente sabe que as classes D e E concentram o orçamento familiar no consumo de bens essenciais, relacionados a supermercados, a alimentação, a habitação. Com o enxugamento dessas políticas sociais agora em 2021, a gente deve ver um crescimento menos intenso, uma limitação aí do avanço do consumo no comércio varejista desses produtos essenciais.
A projeção é que o crescimento econômico no Norte seja de 2,6% em 2021, no Nordeste de 2,1%. A média das regiões é de alta de 2,9%. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova.
São 11 horas mais 53 minutos. Nós vamos trazer o responsável pelo setor do cemitério de Monte Alto para orientar a nossa população, para tirar todas as dúvidas. Se você tem dois jazigos, você quer desfazer de um, você pode vender para terceiros ou não pode. A lei proíbe a comercialização. Mas, uma nova administração, tudo bem, vamos trazer o responsável por esse setor para poder orientar a nossa população. Pode ficar aguardando.
A Justiça de São Paulo negou pedido de adiamento das provas do Enem 2020. Com isso, estão mantidas as datas de realização da prova marcadas para 17 e 24 de janeiro. A decisão é da juíza Marisa Cláudia Gonçalves Cúcio, da 12ª Vara Civil de São Paulo. O Enem 2020 tem 5.780.000 candidatos confirmados.
Nós temos o comunicado da Secretaria da Saúde para a senhora Aparecida Ramos de Oliveira. Dona Divina Aparecida Ramos de Oliveira. Dona Divina deve comparecer com a máxima urgência na Secretaria de Saúde e falar com a Débora. Por favor, aqui é Dona Divina Aparecida Ramos de Oliveira, deve comparecer com urgência na Secretaria de Saúde e falar com a Débora.
Caderneta de vacinação poderá se tornar digital.
Brasileiros poderão ter carteira digital de vacinação com o histórico de todas as imunizações recebidas nas redes pública e privada. A criação do documento está prevista no Projeto de Lei 4.998 de 2020, que já foi aprovado no Senado e tramita na Câmara Federal. A carteira digital vai trazer dados sobre os lotes e fabricantes das vacinas, além de informar quais imunizantes ainda precisam ser tomados pelo portador e em que datas. De acordo com a Agência Câmara, o documento no formato digital vai garantir o acesso às anotações sobre as vacinas aplicadas, sem o risco de perda dos dados. No entanto, a proposta mantém o direito de todos os brasileiros ao Programa Nacional de Imunizações e às campanhas de vacinação, independentemente de apresentarem a caderneta. Da Rádio 2, Sig Eichmeier.
São 11 horas 55 minutos e 30 segundos. As doenças mentais em trabalhadores aumentaram durante a pandemia.
Para muitas pessoas, a rotina de trabalho pode se tornar um pesadelo. Estresse, sobrecarga, esgotamento mental. Tudo isso pode desencadear a síndrome de burnout. O nome pode até não ser muito conhecido, mas se trata de um transtorno psíquico depressivo. Se não tratado, pode evoluir para doenças físicas como hipertensão, problemas cardiovasculares, gastrointestinais e depressão profunda. E o problema se agravou ainda mais durante a pandemia. O problema é ainda mais grave se analisado um quadro geral. A pesquisa da Fiocruz apontou que 47% dos trabalhadores apresentaram sintomas de ansiedade e depressão durante a pandemia. A mudança de rotina, como o home office e o aumento de demandas, ainda ajudou a agravar todo esse quadro, como afirma o psicólogo Wagner Costa.
Várias pesquisas estão demonstrando que a pandemia está gerando estresse e ansiedade nas pessoas. A Organização Mundial de Saúde tem alertado para a necessidade de se montar um plano estratégico para cuidarmos da saúde mental da população mundial.
No último ano, cerca de 20 mil brasileiros pediram afastamento médico por doenças mentais causadas pelo trabalho. Wagner Costa afirma ainda que outro momento delicado será a retomada da antiga rotina e que o autoconhecimento será fundamental para manter a saúde mental em dia.
Com o advento da paralisação provocada em muitos lugares, paralisação no trabalho, nós voltaremos provavelmente com uma cobrança muito grande. E conhecer os sintomas, as causas e como lidar com a síndrome de burnout será extremamente necessário para o ano de 2021.
O tema ganha ainda mais evidência por causa da campanha Janeiro Branco, que busca chamar a atenção para a saúde mental na vida das pessoas. Pensando nisso, o Conselho Federal de Administração vai promover uma live no canal da autarquia no YouTube sobre o tema. O encontro será no dia 21 de janeiro, a partir das 16h30, no horário de Brasília. Agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes.
São 11 horas mais 58 minutos. Encontrar a CNH da Maria José da Silva. Entregar aqui na Rádio Cultura. Maria José da Silva pode passar por aqui e retirar a sua CNH.
Em Roraima, o sistema de saúde entrou em colapso. O único hospital do estado com UTIs para Covid-19 está com todos os 30 leitos ocupados. Na maternidade, que recebe grávidas e recém-nascidos com o coronavírus, só resta uma UTI. O aumento do contágio em Roraima afasta médicos e enfermeiros que estão na linha de frente no combate ao vírus. Desde o início da pandemia, mais de 2.200 profissionais de saúde testaram positivo para Covid-19. Em Roraima, 793 pessoas já morreram por complicações do vírus. É uma média de 130 mortes para cada 100 mil habitantes, acima da média brasileira.
Copa Sul-Americana, hoje tem uma partida. Às 21 horas e 15 minutos, tem Coquimbo Unido contra Defensa e Justiça.
11:59.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Savinhaço. São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Tomate longa vida, quilo, R$4,98. Pêssego nacional, quilo, no Savi ganhe, só R$7,98. Batata de primeira, quilo, R$3,98. Melancia, quilo, R$1,19. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$9,90. No cartão Savinhago, R$7,90.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Savinhago. Tá esperando o quê?
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 12 horas e 30 segundos, agora comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. A Anvisa soltou uma nota muito esclarecedora sobre o exame de duas vacinas, pediram registro na sexta-feira, a da AstraZeneca, Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz, e a chinesa, a Coronavac, lá de São Paulo, do Instituto Butantan. Tanto a Fiocruz quanto o Butantan têm ligações com a Anvisa desde que a Anvisa existe, em 1999. E com o Ministério da Saúde há décadas, né? Trabalham juntos na produção de vacina, nas vacinações rotineiras de todos os anos, né? Todo mundo já sabe como funciona. Então, tem lá um corpo técnico na Anvisa, que é uma agência autônoma, independente de governo, não política, puramente técnica, que tem biólogo, tem biomédico, tem médico, tem estatístico e tem farmacêutico, que faz examina a inspeção da fabricação, a segurança, a eficácia, os riscos, a qualidade, a possibilidade de monitoramento das condições adversas, dos efeitos adversos, né? A fabricação em si, e depois vai para a diretoria colegiada da agência, que dá um parecer final que vai ser transparente e anunciado para cada uma dessas vacinas. A Anvisa ressalta que a autorização é de uso emergencial de vacina em estágio de desenvolvimento clínico e experimental. É o que eu tenho falado aqui, são vacinas experimentais, já que não tem tempo de serviço, né? Só o uso. O uso maciço vai demonstrar a eficácia e, sobretudo, os riscos e a segurança da vacina. Daí a necessidade de a vacina não ser obrigatória, para não invadir a liberdade de cada um. Mas, enfim, a Fiocruz vai botar a mão no fogo por essas vacinas, então tem que examinar com muito, muito cuidado. Uma péssima notícia, a Ford está praticamente saindo do Brasil, depois de 101 anos. Chegou ao Brasil em 1919, né? Nós temos o Fordeco, tivemos o projeto lá na Amazônia da Fordlândia, né? E a tradicional fábrica de São Bernardo do Campo já está fechada, já não produz mais nada. Vamos fechar a grande conquista da Bahia, que tirou do Rio Grande do Sul, lá em Camaçari, que produz o EcoSport e o K, né? Vai fechar a fábrica lá em Horizonte, no Ceará, que é do Jipão Troller, né? É uma pena. A fábrica de motores em Taubaté Vai ficar uma diretoria administrativa para a América do Sul, lá em São Paulo. Vai ficar o campo de provas de Tatuí em São Paulo, que eu não sei para quê, e algo de desenvolvimento de projetos lá na Bahia. E estão anunciando que vão permanecer lá na Argentina produzindo veículos e exportando para o Brasil. Isso aí é que eu não entendi. Entre Argentina e Brasil, a Ford optou pela Argentina como produtora. Eu que trabalhei na Argentina nos anos 70, eu via as grandes empresas fugindo de lá por causa do terrorismo de extrema esquerda, sequestros, né, assassinatos, e agora ficaram lá. A economia argentina, o que tudo indica, tá bem mais atingida que a economia brasileira em relação à pandemia. A Ford disse que já estava com dificuldade no Brasil e que com a pandemia tomou a decisão final. Bom, e eu queria contar para vocês que tem um caso assim muito parecido com o do Trump lá em Washington. O Trump perdeu e não quer sair. O reitor da Universidade Federal de Pelotas perdeu e não quer sair, né? Ele mandou, a universidade mandou uma lista tríplice, como diz a lei, para o presidente decidir entre três sugestões de reitor. E o presidente decidiu por um dos três, no caso, uma dos três, né? Foi uma professora, né, que estava na lista tríplice. Mas não estava lá em primeiro lugar, o reitor bateu o pé e disse que não sai, ou que vai fazer uma reitoria paralela, uma coisa assim. É incrível. A gente olhando o que está fazendo o reitor, o que está fazendo o Trump, né, os dois se igualam perfeitamente. E queria encerrar mostrando que eu deixei passar um tempo para ver as mortes, o registro de óbito nos cartórios, e o que aumentou de 2019 para 2020 foi igual ao que aumentou de 2015 para 2016 e o que aumentou de 2017 para 2018, né? Ao redor de 14% de número de mortes. Desse total, no ano de 2020, estão registradas em cartório 1.444.000 mortes. Dessas, 13% são de Covid, o que é muito alto. O que faz necessário o tratamento precoce, a profilaxia, as medidas de proteção e agora uma vacina. A gente vai acabar ganhando essa. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Trinta segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
Fã Clube do Rei, daqui a pouco, a partir das 12h30. Eu, Caê Cristiano, te espero aqui na melhor.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto. Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Coxão mole bovino, exceto moído, quilo R$29,99. Requeijão cremoso Vigor tradicional, 200 gramas, R$4,99. Filé de peixe Medusa, Multifish, pacote 400 gramas, R$12,99. Rosquinha de coco Retro Mabel, 500 gramas, R$3,99. Biscoito cookies Paraty, 60 gramas, R$1,59. Água sanitária IP cloroativo, leve 2 litros, pague 1,8 litro, R$4,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Doze horas e nove minutos, a hora da notícia, segunda edição. A oposição quer convocar o Congresso Nacional para tratar do auxílio emergencial.
Um grupo de parlamentares, especialmente da oposição, quer convocar o Congresso Nacional para uma sessão extraordinária. Na pauta, a votação de um projeto que pode prorrogar o estado de calamidade pública devido à Covid-19, estender o pagamento do auxílio emergencial, além de tratar sobre o tema vacinação. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, por exemplo, apresentou um requerimento para essa convocação. No entanto, ele precisa do apoio da maioria simples dos parlamentares para conseguir interromper o recesso e tratar destes temas em plenário. Para ele, o aumento no número de casos e o fim do auxílio emergencial são fatores que não permitem o Congresso estar em recesso.
É absolutamente indispensável que o Congresso Nacional se posicione neste momento em que nós temos a crise causada pela pandemia, que gera consequências na saúde e na economia dos brasileiros. É preciso que a gente tenha reuniões presenciais ou semipresenciais para poder avaliar projetos que estão pendentes com relação à prorrogação do estado de calamidade, prorrogação do auxílio emergencial e definição do processo nacional de vacinação. Isso é urgente e o Congresso não pode cruzar os braços.
Partidos de oposição têm apoiado a ideia, mas até o momento não há uma lista oficial de parlamentares que tenham assinado o ofício. O líder da minoria na Câmara, José Guimarães, do PT, tem defendido a ampliação do auxílio emergencial. Para garantir o benefício à população vulnerável, ele apresentou, inclusive, um projeto de lei que prorroga o pagamento do auxílio por 3 meses no valor de R$600. O recesso no Congresso Nacional vai até o dia 1º de fevereiro. Os trabalhos retornam no dia 2, com a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
O aumento de 4,52% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, de 2020, divulgado hoje, leva a uma defasagem acumulada de 113,09% da tabela do Imposto de Renda em relação à inflação nos últimos 24 anos. O cálculo é do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Entre 1996 e 2020, período considerado no estudo, a variação do IPCA somou 346,69%, o que supera os reajustes nas faixas de cobrança do imposto de renda, que ficaram em 109,63%, resultando, portanto, na defasagem de 113,09%.
E o presidente Jair Bolsonaro, ele vetou trecho de um projeto de lei aprovado no fim de 2020 pelo Legislativo, que suspendia, durante o período de calamidade, a dívida corrente de times de futebol que aderiram ao Profute, que é o Programa de Modernização da Gestão e da Fiscal do Futebol Brasileiro. Agora, o programa tinha parcelamento de dívidas com a União, aprovado em 2015. Só que as parcelas suspensas pelo projeto seriam incorporadas ao saldo devedor do clubes para o pagamento após o final do estado de calamidade. A decisão de Bolsonaro surpreendeu congressistas, pois o governo apoiou a aprovação do projeto. O Senado, por exemplo, o relator da proposta foi o senador Eduardo Gomes, que era líder do governo na casa. Para Bolsonaro está certo. Os clubes estão devendo? Tem que pagar a dívida.
Quase 6 milhões e 800 mil pessoas deram entrada no seguro-desemprego em 2020.
Aumentou no país o número de pedidos de seguro-desemprego. Em 2020, foram 6 milhões 784 mil solicitações pelo benefício, segundo dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O total é praticamente 2% superior ao registrado ao longo de 2019. Apesar da alta anual, o número de pedidos caiu em dezembro. Foi o terceiro mês seguido de queda. No último mês de 2020, 425.691 pessoas pediram o seguro-desemprego, a menor quantia mensal do ano, e um recuo de 4,6% frente a novembro. Para comparação, no mês de maio, quando o Brasil passava pelo auge da pandemia de coronavírus, foram registrados 960.308 pedidos. Análise dos dados oficiais mostra também que no ano que recém terminou, foram os trabalhadores do setor de serviços os que mais deram entrada no seguro-desemprego. O setor concentrou 41% do total, com quase 2 milhões e 800 mil pedidos. Já os trabalhadores do comércio responderam por pouco menos de 30% do total, seguidos pelos que atuam na indústria e na construção. Com relação ao gênero e à idade dos que perderam o emprego em 2020 e por isso solicitaram o benefício, os registros da secretaria mostram que 60% foram homens e 40% mulheres. Aproximadamente um terço dos trabalhadores que pediram o seguro-desemprego está na faixa dos 30 a 39 anos de idade e 20% na faixa entre 40 e 49 anos. Lembrando que tem direito ao benefício o trabalhador registrado em regime CLT, dispensado sem justa causa. O valor do benefício depende da média salarial dos últimos 3 meses anteriores à demissão, respeitando o teto, em 2020, de R$ 1.813,03 por parcela. São pagas entre 3 e 5 parcelas, dependendo do tempo de trabalho. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E com tempos epidêmicos diferentes, cidades com até 20 mil habitantes foram poucas afetadas pela Covid-19, mas agora tiveram uma explosão de casos no segundo semestre. Levantamento mostra que enquanto o percentual de óbitos no Brasil cresceu 227% no segundo semestre em relação ao primeiro, nos 3.797 municípios com até 20 mil moradores, houve um aumento médio de 503%.
A poupança perde para a inflação em 2020. Com a inflação oficial do país fechada em 4,52% em 2020, a caderneta de poupança encerrou o ano sem ganho real, com um retorno negativo de 2,30%, descontado IPCA do período, de acordo com o levantamento da provedora de informações financeiras Economática. Trata-se da pior rentabilidade desde 2002. Foi também o segundo ano seguido em que o rendimento do investimento perdeu para a inflação.
E o Conselho de Ética do Cidadania, partido político, recomendou no domingo que o partido expulse o deputado estadual Fernando Cury, que apalpou a colega Isa Pena no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo e que é alvo de procedimento de disciplina interna. Parece que ele será mesmo expulso do partido.
O presidente Bolsonaro disse nesta terça-feira, quando comentou a decisão da Ford de encerrar a produção de veículos no Brasil, que faltou à empresa dizer a verdade sobre o motivo da saída. De acordo com Bolsonaro, a Ford queria subsídios do governo para continuar no país. Bolsonaro disse ainda que lamenta os 5 mil empregos que serão fechados com o encerramento da produção da Ford em território nacional. De acordo com Bolsonaro, o valor em subsídios para a Ford chegou a 20 bilhões de reais ao longo dos últimos anos. Lamento os 5 mil empregos perdidos. Agora a empresa não fala que em novembro, né? A imprensa não fala que em novembro nós criamos 414 mil empregos e estamos perdendo 5 mil agora. Lamento. Mas o que a Ford quer? Perguntou Bolsonaro. Faltou a Ford dizer a verdade. Querem subsídios. Vocês querem que eu continue dando 20 bilhões de reais para eles, como fizeram nos últimos anos? Dinheiro de vocês, de impostos de vocês, para fabricar carro aqui? Não. Perdeu a concorrência. Lamento, afirmou Bolsonaro.
Vou repetir que hoje está vencendo IPVA de veículos com placa final 4. Vencimento é hoje, dia 12. Final 5 será amanhã, dia 13. Final 6, dia 14. Final 7, dia 15. Final 8, dia 18. Final 9, dia 19. E final 0, no dia 20. Está perguntando onde fica o canil em Monte Alto. O canil fica na rodovia que liga Monte Alto a Jaboticabal, ali próximo daquele trevo, ali que fizeram aquele trevo bonito, passando ali o antigo Acarigil. Você indo do seu lado direito, tem a entrada, ali tem a placa, você entra, ali é o nosso canil que está lá improvisado naquele local.
12 horas e 19 minutos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Coxão mole bovino, exceto moído, quilo R$29,99. Requeijão cremoso Vigor tradicional, 200 gramas, R$4,99. Filé de peixe Medusa, Multifish, pacote 400 gramas, R$12,99. Rosquinha de coco Retro Mabel, 500 gramas, R$3,99. Biscoito cookies Paraty, 60 gramas, R$1,59. Água sanitária IP cloroativo, leve 2 litros, pague 1 litro e 800, R$4,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Ao sábado e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a Prefeitura.
Foto Central. 12 horas e 21 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 12 de janeiro de 2021. Nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois. Cabo Angel e o Cabo Ramire. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 176, parágrafo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, condutor envolvido em acidente de trânsito se recusar a mover o veículo do local quando solicitado pelo guarda, podendo fazê-lo, é uma infração gravíssima. 7 pontos, multa de R$1.467,35 e suspensão da carteira de habilitação. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Por volta das 7 horas de ontem, quando o Rei dos Astros já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, Walter Rosa da Cunha. Cunha não pode ser pronunciado nem no aumentativo e nem no diminutivo.
Como é que é?
Ele conduzia um caminhão Iveco na cor branca de matão. O caminhão transitava pela SP-255, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Quando chegou no quilômetro 105, mais 950 metros, em Boa Esperança do Sul, aqui na micro-região de Araraquara, Walter perdeu o controle da direção.
Olá.
E foi de encontro a uma defensa metálica. Walter nada sofreu. apenas dando material no caminhão. Porém, a polícia rodoviária foi chamada e, ao chegar no local, constatou que Walter estava visivelmente embriagado.
Cirrosicamente falando, eu não estou legal.
Walter foi reprovado no teste do bafômetro. O resultado deu 0,49. A carteira de habilitação dele foi recolhida. Foi lavrada multa por embriaguez ao volante no valor de R$ 2.934,70 e não ficou só nisso não. A ocorrência também foi apresentada no plantão policial em Boa Esperança do Sul, onde Walter foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. O delegado de plantão lá de Boa Esperança, doutor Ricardo Fará, arbitrou fiança no valor de R$ 2.000, tendo em vista que Walter é reincidente no crime de embriaguez ao volante. Walter gosta de uma cajibrina.
Outro hein, gostou, doutor?
51 é uma boa ideia, mas não combina com o volante, senhor.
Walter não pagou a fiança, então ficou guardado no plantão policial à disposição da justiça.
Tudo ia tão bem, agora me danei.
A justiça não se brinca.
Os rodoviários Cabo Rodrigues e o Cabo Cípula registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 26 minutos. Agora vamos falar de Libertadores, porque hoje tem Palmeiras e River decidindo quem vai para a final, né? O Palmeiras tem a vantagem, venceu o primeiro jogo, 3-0, né, Moreira?
Eu sempre falo, é o segundo tempo, né, Paulo? Começa aqui o segundo tempo. Exatamente. Da partida. Então, Palmeiras está com vantagem excelente. Pode perder até por 2-0, será classificado. Se perder por 3-0, ele tem chance de ir para os pênaltis. Mas eu acredito que o Palmeiras ainda vence o River na noite de hoje aqui no Brasil.
Vamos à reportagem.
Palmeiras e River Plate definem no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h30 no horário de Brasília, quem vai para a grande final da Libertadores da América. Apesar do discurso cuidadoso do Verdão, no qual atletas e o técnico Abel Ferreira dizem que nada está definido, a situação é bem confortável. Com a vitória da semana passada na Argentina por 3-0, o Palmeiras pode perder por 2 gols de diferença, que ainda assim estará na final. Para se ter uma ideia do quanto o time está perto da decisão, desde que o novo estádio foi inaugurado em 2014, a equipe nunca foi derrotada no Allianz Parque por 3 de diferença. Ou seja, o River Plate, para eliminar o Palmeiras, ainda precisará quebrar esse tabu. Algo que se torna ainda mais complicado pelo momento da equipe argentina, que não é dos melhores. No fim de semana, ela perdeu para o Independiente por 2-0 e foi eliminada da Copa Diego Armando Maradona. Quem avançar de Palmeiras e River vai enfrentar na final Santos ou Boca Juniors, que medem forças na quarta-feira. Ainda nesta terça, tem jogos decisivos pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão. Líder isolado com 66 pontos, o América precisa de uma vitória simples, às 7h15 da noite, fora de casa, contra o Náutico, para garantir de maneira antecipada o retorno à elite. E mesmo se perder, o Coelho poderá garantir o acesso. Basta que um dos dois, Juventude ou CSA, que no mesmo horário visitam Brasil de Pelotas e Paraná, tropece. Também às 7h15 tem Botafogo e Sampaio Corrêa. E às 9h30 da noite, a Chapecoense, vice-líder, pode encaminhar o retorno à Série A, caso vença o clássico contra o Figueirense, que no momento luta para não cair.
E a respeito da Libertadores, amanhã tem Santos e Boca Júnior, às 19h15. Situação do Santos é um pouco mais complicada do que o Palmeiras, é claro. Mas o Peixe está muito bem e tem condições de vencer o Boca. Poderemos ter uma final da Libertadores, Palmeiras e Santos. Ontem, pela Série A, vou repetir que o Bragantino e o Atlético Mineiro empataram 2-2. Amanhã, pela Série A, tem um grande jogo também, às 21h30, tem o Corinthians recebendo o Fluminense do Rio de Janeiro. Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.